passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, glorificado, bendito e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Este é o dia que o Senhor nos fez e nós estamos nos alegrando e nos regozijando nele. Queremos louvar o teu nome porque mais uma vez o Senhor nos reúne, o Senhor nos chama a todos, homens e mulheres, moços e moças, reunidos em centenas e milhares de cidades, em dezenas de estados, ó Deus, no Brasil e em outros países, através da internet, para cultuar, para adorar e para bendizer o teu nome, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa querida rádio Melodia. Meu Senhor, muito obrigado, porque sabemos que tu ouvirás a nossa oração, sabemos que tu receberás o nosso louvor e sabemos que tu nos falarás através da tua poderosa palavra, que vidas serão alcançadas pela mensagem transformadora do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que ao final o teu nome será glorificado e exaltado. Se com o pastor Eliel do Carmo, ser com o deputado Fábio Silva na condução deste culto e dá-nos a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Pra ti posso ser sincero, não preciso ser mais forte do que sou. Há momentos que por fora estou. Tu conheces meu secreto e de longe me entendes. Tu sabes onde dói a minha dor. Do teu bálsamo preciso é o que me traz alívio.
Teu vento sobre nós, Senhor.
Como um vento bom, quero te sentir, mesmo no sussurro.
Canção e louvor, ainda estás aqui. Foi o louvor lindo que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração, juntamente com o bispo Davi Gualberto, ele que daqui a pouquinho já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
O versículo bíblico que vamos meditar essa noite se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo de número 15 e 16.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
É isso mesmo, Fábio Silva. Deus tem sido tão bom com o nosso ouvinte que chegou até aqui. A boa mão do Senhor te trouxe até aqui. Mais um ano de vida. Ó, fechou um ciclo, mas hoje está abrindo um novo ciclo e eu tenho certeza que Deus estará contigo em toda a sua caminhada, tá? Você está completando mais um ano de vida e a alegria é nossa em poder te abraçar. Então, sinta-se abraçado. Um abraço! Nosso companheiro Iracema Delg Couto, Rosilene Regina da Silva, Adilson Porto Bittencourt, Edinalva de Medeiro Alves dos Santos, Adriana Pimenta Ribeiro, Gelson Gomes Lima, Mário Henrique Conceição da Silva, Vânia Matheus Leite, Tayane Rodrigues, também o Tito Salgado, Eleotilde Vasconcelos Barbosa e você, que não teve o nome dito, divulgado, mas completa mais um ano, parabéns pra você. Gente, olha, a pobreza e a afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 13, 18. Parabéns.
Pior que um celeiro vazio, casa sem nada em sua despensa, é ter um coração vazio sem tua presença. Posso até viver prazeres momentâneos, desfrutar dos prazeres da vida, nada se compara com tua presença. Nada se compara com tua presença. Posso conquistar bens materiais, ter amigos, chegados mais que irmãos, nada se compara com tua presença. Nada se compara
alma.
Eita, louvor lindo, em homenagem aos aniversariantes do dia. Parabéns, parabéns. Olha, gente, chegou então esse momento especial de oração. Nós vamos estar orando, Fábio Silva, com alguns pedidos de oração aí, né, Fábio? Vamos estar, então, ouvindo esses pedidos e, na sequência, todos nós clamando ao nosso Deus, junto com o bispo Davi Gualberto.
Eliel, muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração de Nova Iguaçu. A irmã e missionária Rita Azevedo pede oração pela sua saúde, pede cura a Deus em sua vida. A irmã Denise pede oração pela sua saúde e para toda a sua família. A irmã Vera Lúcia, de Bangu, pede oração pela sua vida e para toda a sua família também. Nosso irmão Carlos Xavier pede oração para ele e para toda a sua família, em especial para seus filhos Carla, Vitor e Wellington. O irmão pede bênçãos para eles. E a nossa irmã Adriana, de Rio Bonito, pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a saúde de sua amada irmã Fabiana. Estaremos orando neste momento, no culto da Igreja Cristo em Casa, pelos nossos irmãos e irmãs. Caso o seu pedido não tenha ido para o ar hoje, nós iremos colocar, tá bom? Fique tranquilo.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e glorificado seja o teu nome. Seja bendito, ó Deus, por esta noite tão especial em que estamos reunidos aqui na nossa Igreja Cristo em Casa, aqui na nossa querida Rádio Melodia, adorando o teu nome, falando contigo e pregando a tua poderosa palavra. Ó Deus, e agora nós queremos interceder em favor desses pedidos de oração que a nós nos chegam. Tantas pessoas carentes, tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas precisando da intervenção poderosa do teu Espírito Santo. Toca agora no teu filho, toca agora na tua filha que está enfermo. Repreenda, Senhor, todo o poder das enfermidades, aqueles que estão cativos, precisando de uma libertação, seja em que área for, que o Senhor possa estar quebrando os grilhões nesta hora, em nome de Jesus. Aquele lá que precisa de salvação, que o Senhor esteja entrando com salvação. Aquele lá precisando de um socorro na área material, na área financeira, que o Senhor possa estar abrindo portas pelo poder do teu nome precioso. Ó Pai querido, renova aquela vida que precisa de renovação, que está cansada, está fatigada, soberbada. Ó Deus, traz paz àquela família, àquele casamento que está em guerra, precisando de harmonia, de reconciliação. Senhor, em nome de Jesus, visita agora estas vidas, toca nestas vidas e dá a eles vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Quantas vezes o medo e a frustração tentaram te parar? Mas Deus viu cada lágrima naquele quarto em secreto. Pode ter certeza que Ele é o Deus dos bastidores.
Você tem uma história e quase ninguém sabe disso. Olham pra você e nem imaginam. Cada choro, cada lágrima, os conflitos dentro de você não assistidos. Julgam sua história sem saber dos bastidores. Olham seu sorriso sem imaginar suas dores. Mas Deus vê o mais profundo do teu coração. Conhece cada luta, cada aflição. Eu sei que muitas vezes já pensou em desistir. E mesmo sem forças você foi até o fim. Você parece frágil, mas lá dentro de você há uma fortaleza. Eu sei que muitos não conseguem ver. Então deixa julgarem a sua história.
é feita só de deserto, choro e dores. Ele é o Deus dos bastidores.
Olha como é bom saber que você está aqui acompanhando o nosso Cristo em Casa nesta noite muito especial. Quero abraçar aqui e agradecer a participação da Helenice Alves do Nascimento Santos, do bairro 18 do Forte, em Aracaju. Olha aí, Sergipe acompanhando a gente, muito obrigado. O Antônio Guedes Bandeira, de Jardim Rajá, em Nova Iguaçu, também ligado aqui com a gente. Abraçar o querido pastor Gilberto, da Igreja Filadélfia, em Parada Ideal, Guapimirim, não é? Muito obrigado aí pelo carinho, família sintonizada aqui com a gente. O Carlos Rafael, de Fazenda Caxias, em Seropédica. Alô, povo querido de Seropédica, aquele abraço com a mamãe Laodiceia, um abraço grande aí, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, tá bom? O Celso de Almeida Silva, de Praia Brava, em Mangaratiba, também ligado aqui na nossa melodia, muito obrigado aí pelo carinho, pela participação, abraçando aí a esposa Lorena Carla, com muito amor. Receba aí o nosso abraço, o carinho de toda a família Melodia, assim como você que está acompanhando a gente agora aí no seu trabalho, viu? Um abraço para você, está de plantão hoje, neste dia muito especial, nesta noite maravilhosa, uma noite linda, especial, bom trabalho para você, que Deus te abençoe. Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, pastor Eliel do Carmo, deputado Fábio Silva, minha querida irmã Débora Lira, Michel Camargo, todos os nossos irmãos estamos aqui juntos cultuando ao Senhor. Conforme mencionamos anteriormente, os versículos bíblicos que iremos meditar esta noite se encontram no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 17, versículos 15 e 16, que nos diz assim: Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Queridos irmãos, nós temos aqui esses versículos que fazem parte da oração de Jesus, onde Jesus ora pelos seus discípulos, já prestes à sua prisão, à sua paixão, à sua morte e à sua ressurreição. Jesus ora pelos seus discípulos, ora também pela igreja. E Jesus aqui, no meio, ou em meio à sua oração, Jesus suscita um tema, que é um tema caro a todos nós, sensível e de extrema importância, que trata da nossa relação com o mundo. Qual deve ser a nossa relação com o mundo? Como nós devemos nos ver, nos compreender em relação ao mundo? Como nós somos vistos por Deus em relação ao mundo? Como nós somos vistos por nós mesmos em relação ao mundo? E como é que o mundo nos vê? Como é que o mundo nos compreende? Isso precisa ficar claro para que nós possamos ter uma vida cristã saudável, uma vida cristã relevante neste mundo. Em primeiro lugar, e isso é natural, que nós nascemos no mundo. No capítulo de número 16 do mesmo Evangelho de João, versículo 21, o texto nos diz, e o próprio Jesus disse: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, a nossa primeira relação com o mundo é de geração, é de nascimento. Nós nascemos neste mundo, não é? Nós vivemos neste mundo. Nós não vivemos numa bolha. Nós não nascemos numa bolha. Nós estamos dentro tanto do cosmos, do mundo cosmos, quanto estamos dentro do mundo sistema. Nós não podemos fugir desta verdade. O crente não vive numa bolha. O crente não vive separado do mundo. Ele, como disse aqui o Jesus na sua oração, no versículo 15, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quando Jesus, no versículo 14, diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O que Jesus está querendo dizer? que eles não pertencem ao sistema deste mundo. Eles não vivem no esquema deste mundo, mas eles estão dentro desse mundo. Eles estão dentro desse sistema. Podem não compactuar desse sistema, não podemos, claro, compactuar desse sistema, compactuar desse esquema, mas nós estamos no mundo cosmos e estamos no mundo sistema. Então, a nossa primeira relação com o mundo é esta. Nós nascemos neste mundo. Nascemos nesse mundo. E precisamos conviver com este mundo. Não somos fantasmas. Não somos ETs. Não estamos dentro de uma bolha. Não sofreremos as consequências do que acontece no mundo. O próprio Jesus disse no capítulo 16, aqui do mesmo Evangelho de João, no versículo de número 33, que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, as mesmas aflições que acontecem no mundo, elas também aconteceriam conosco, porque nós estamos no mundo, nós não pertencemos ao mundo, nós não participamos do mundo, nós não compactuamos com o esquema do mundo, mas nós vivemos no mundo. E por vivermos no mundo, nós sofreremos as consequências do mundo. Então, essa primeira compreensão precisa estar clara diante de nós, porque a ideia que muitos têm é que eu fui salvo, então eu agora sou um ET, eu sou um extraterrestre, ou eu vivo numa bolha. Ou então as mesmas coisas ruins que acontecem com pessoas que estão lá fora, elas não podem acontecer comigo. Eu não vou sofrer os dramas das pessoas que acontecem com as pessoas que vivem lá fora. Mas o que eu posso falar dos irmãos que estão em países que são perseguidos? São perseguidos, são torturados, são mortos por amor ao Evangelho. Será que o Deus deles é diferente do nosso? Será que a fé deles é menor que a nossa? Será que o evangelho que eles creem é diferente do evangelho que nós cremos? É lógico que não. Então a primeira compreensão que a gente precisa ter, precisa estar clara diante de nós com relação ao mundo, é que nós nascemos neste mundo e por nascermos neste mundo estamos sujeitos a todas as intempéries deste mundo. Tá certo? A segunda verdade que precisa ficar clara é que pelo novo nascimento nós nascemos no reino de Deus. Então, pelo nascimento natural, nós nascemos neste mundo. Mas pelo novo nascimento, nós nascemos no reino de Deus. Jesus, no capítulo 3, no mesmo Evangelho de João, no versículo 3, ele nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 4 ele disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5, Jesus respondeu dizendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o nascimento natural, o nascimento biológico, ele nos insere no mundo físico. Mas o novo nascimento nos insere no mundo espiritual, no reino de Deus. Só pode participar do reino de Deus aqueles que nasceram de novo. E Jesus esclarece dizendo que este novo nascimento é o quê? É nascer da água e do Espírito, da palavra e do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só pode haver novo nascimento se esse novo nascimento for operado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera na nossa vida o novo nascimento. E quando nós nascemos de novo, nós adquirimos uma nova natureza. Então nós não pertencemos mais apenas ao mundo físico, mas passamos a pertencer ao mundo espiritual. A água aqui, ela é símbolo da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo disse no capítulo em Romanos, que capítulo 8, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus, né, que faz com que nós possamos receber vida, que nós possamos receber, que nós, através da palavra de Deus, que nós podemos receber fé. Então, a água e o Espírito, ou seja, a palavra e o Espírito, propicia que nós venhamos a adquirir uma nova natureza, que é a natureza espiritual, que é a natureza divina. Ainda em Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5, nos diz assim, versículo 4 e 5, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, olha aí que a palavra do Senhor está nos dizendo que nós fomos salvos, nós recebemos uma natureza divina através da lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, a palavra, conforme Paulo fala lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e o Espírito Santo, conforme lemos aqui em Tito capítulo 3, versículo 5, é que nos propicia a condição de nós nascermos de novo. Nascemos no mundo de forma biológica, mas nascemos de novo de forma espiritual pela ação poderosa do Espírito Santo. A outra grande verdade é que nós temos aqui no capítulo 17 de João é que nós somos propriedades do Senhor. Sim, nós estamos no mundo, mas nós somos propriedades do Senhor. O capítulo 6 de João, capítulo 17 de João, versículo 6, diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus e tu nos destes e guardaram a tua palavra. Então, no versículo 14, nos diz: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós somos propriedades do Senhor. Irmãos, essa verdade precisa estar clara nas nossas mentes e nos nossos corações, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos propriedades do Senhor. o apóstolo Pedro escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 9 e 10. O apóstolo Pedro nos diz: "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia." Então, irmãos, nós precisamos compreender isto, que nós estamos nesse mundo, mas somos propriedades do Senhor, pertencemos ao Senhor, fomos comprados por bom preço, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 20, versículos 19 e 20, nos diz assim: "Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?" Eu vou repetir essa expressão: "Não sois de vós mesmos." Ou seja, eu não me pertenço. Depois que somos salvos, depois que entramos nesse novo reino, no reino espiritual, no reino de Deus, nós não pertencemos a nós mesmos. Aí no versículo 20 ele diz: "Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus." Os quais são propriedades de Deus. Então, o que Jesus disse aqui na sua oração ao Pai, que esses homens que eram do Pai foram entregues a Cristo e agora eram dele, encontra ressonância, eco na voz do apóstolo Paulo. Nós pertencemos ao Senhor. Nós estamos no mundo, mas somos propriedades exclusivas de Deus. Então você não faz mais o que você quer. Nós não fazemos mais o que queremos. Nós não mais damos vazão aos desejos da nossa carne. Nós não mais andamos por caminhos que nós queremos andar. Nós não fazemos mais as coisas que o mundo faz, porque nós estamos no mundo, mas fomos arrancados deste mundo. Somos propriedades de Cristo, pertencemos a Cristo, fomos marcados por Ele, fomos selados por Ele. Por isso é que nós podemos dizer que somos propriedades exclusivas do Senhor. A quarta verdade que está na nossa relação com o mundo é que nós fomos salvos deste mundo. Sim, nós fomos salvos deste mundo. O mundo, irmãos, ele anda de mal a pior. O mundo, ele anda em trevas. O mundo, ele anda em conflito, em rebeldia com Deus. Mas nós fomos salvos deste mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 1, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz assim: "O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Nós fomos salvos desse mundo. Aí você pode perguntar, mas eu fui salvo de quê? Você foi salvo de uma vida em pecado. Nós fomos salvos de uma vida em iniquidade. Nós fomos salvos do poder do inferno. Lembra lá da imagem de Noé entrando na arca com a sua família, e a arca foi fechada por dentro. Todas as pessoas que estavam fora da arca pereceram, mas Noé e a sua família sobreviveram, porque foram salvos do mundo. Da mesma forma somos nós. Nós fomos salvos do mundo. A nossa natureza agora é uma natureza espiritual. Então nós fomos salvos de uma vida em pecado. Nós fomos salvos de uma vida em prostituição. Nós somos salvos de uma vida em vícios. Nós somos salvos de uma vida que só deteriora e deteriora aqueles que estão ao seu redor. Nós alcançamos a salvação. Nós entramos na arca que é Cristo Jesus. Por isso nós estamos no mundo. Sim. Estamos no mundo cosmos, mas não pertencemos a esse mundo, porque nós somos filhos de Deus. Nós fomos salvos pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. A outra verdade sobre a nossa relação com o mundo é que nós estamos crucificados para o mundo. Sim. Nós estamos crucificados para o mundo. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Olha, irmãos, o que o apóstolo Paulo, a compreensão que o apóstolo Paulo tinha da sua nova natureza, da sua nova vida. Olha o que ele escreve aos Gálatas, capítulo 6. Versículos 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Oh, querido, nós estamos crucificados para o mundo. Assim como Jesus lá, ele na sua crucificação, ele pagou os nossos pecados, ele pagou as nossas transgressões. Em Cristo, nós também estamos crucificados para o mundo e o mundo crucificado para nós. Ou seja, os prazeres do mundo, não é? Os desejos do mundo, as vontades da carne não têm mais domínio sobre nós, porque nós fomos crucificados para o mundo. Nós morremos para o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 3, ele nos diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então nós não precisamos mais viver em pecado. Nós não vivemos mais dominados para o pecado. Por quê? Porque morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. O nosso corpo foi crucificado. Os nossos desejos, os nossos apetites, as nossas vontades desenfreadas da carne foram crucificadas e nós nascemos, renascemos com Cristo Jesus. Nós estamos crucificados para o mundo. Mas há uma outra verdade na nossa relação com o mundo, ou mais duas verdades. Nós não somos compreendidos pelo mundo. Sim, essa é outra grande verdade. Nós não somos compreendidos pelo mundo. Primeiro, João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, nos diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece, não o conhece a Ele. Esta é uma grande verdade. O mundo não nos compreende. Quantas pessoas reclamando, dizendo que não são aceitas, não são compreendidas, não são acolhidas. Por quê? Porque o mundo não compreende a Cristo, então não compreende também a nós. Porque para o mundo, deu uma face, levou um tapa numa face, você tem que revidar. Foi traído, você tem que trair. Te enganaram, você tem que enganar. Porque no mundo, você tem que levar vantagem em tudo. E o servo de Deus, a serva do Senhor, ela não busca levar vantagem sem que essa vantagem seja justa, sem que seja algo, não é, que o próprio Deus lhe concedeu. Então o mundo não entende, o mundo não compreende. Por que você não fica com dinheiro que não é seu? Por que você não dá calote em ônibus? Por que você paga todas as suas contas? Por que você não tem um gato na tua energia elétrica, na tua água? O mundo não entende isso. Por que você poderia levar vantagem de alguma coisa e você até toma prejuízo para não envergonhar o evangelho? O mundo não entende isso. Mas por quê? Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo diz no versículo, o apóstolo Paulo diz no versículo 14, não é? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas olha o que ele diz no versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E assim acontece com aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. Eles entendem bem tudo, eles compreendem bem tudo, porque compreendem a luz da palavra de Deus, mas muitas vezes ele não é discernido, ele não é compreendido. Então por aí você está entendendo, porque muitas vezes na tua família, na tua casa, com os teus vizinhos, no teu trabalho, na tua faculdade, aonde, no ambiente que você frequenta, você não é compreendido, você não é aceito, porque você está no mundo, mas você não é do mundo. Finalmente, nós precisamos entender que nós somos odiados pelo mundo. É uma verdade dura, mas é a realidade. Nós somos odiados pelo mundo. Versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 17. dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, irmãos, nós somos odiados pelo mundo. O mundo nos odeia. Muitos lugares, esse ódio, ele é um ódio que leva até mesmo a perseguição e leva até mesmo a morte. Não é o nosso caso aqui no Brasil, pelo menos na maioria do país. Mas essa é a grande verdade. O mundo nos odeia. A Bíblia diz isso. O mundo nos odeia porque nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Mas eu termino te dando uma boa notícia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Toma posse desta palavra. Quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o fato de sermos odiados pelo mundo não deve servir para nós de tristeza, de desânimo, não, mas de exultação e alegria, porque se o mundo nos odeia, somos amados pelo Senhor. Você que está me ouvindo, você pode passar para o lado de cá. Se você ainda não tem essa experiência, você pode passar para o lado de cá. Receber a Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Ter a sua vida transformada. Ter essa experiência de estar no mundo, mas não ser do mundo. De ser crucificado com Cristo. De ter a sua vida transformada. De fazer parte do reino de Deus. E alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus. Amém.
Se meu coração cantasse uma canção e a minha vida fosse uma oração, assim seria. Assim ecoaria. Se cada respirar fosse
Yeah.
com este louvor, nós estamos terminando nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste. A endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Chegou até você, trazendo desespero e aflição. De mais carinho e amor você precisa. Ao teu redor ninguém te estende a mão. Alguém te abandonou perante a vida, deixou sangrando assim o teu coração. Yeah. E ouça o verdadeiro amor. Trazendo desespero e aflição. De mais carinho e amor você precisa. Ao teu redor ninguém te estende a mão. Alguém te abandonou perante a vida. Verdadeiro amor.